valor justo de um negócio, de uma ação. Mas a ação que eu comprei só cai. Para começar, estamos falando de projeções sobre as finanças da companhia, que são consequência das estratégias e da gestão das mesmas, ou seja, a execução do plano de ação. Quando se estabelece uma perspectiva de preço justo, acredita-se que aquele negócio tem condições de gerar caixa no futuro, de rentabilizar a operação suficientemente para gerar valor ao acionista. E sabemos que existem tipos diferentes de empresa. E isso no mercado financeiro é categorizado por tamanhos e por estruturas. Então, em momentos de crise, as chamadas high quality possuem um atrativo aos que temem pelo cenário nebuloso que possa vir a ocorrer. São aquelas que possuem, pela própria natureza da atividade, uma geração de caixa mais previsível, contratos, proteção regulatória, que, aliás, muitas vezes acaba sendo um risco, mas isso é outra história. São aqueles ativos que você acredita ter menor risco, pois eles são mais constantes nos resultados, porém, não terão nenhum grande crescimento caso e quando a economia surpreenda positivamente. E as que mais sofrem nas crises, nos cenários de incerteza, são as que possuem o oposto. Elas ainda não são, ou nunca serão, talvez, empresas high quality. São negócios onde a precificação está centrada na projeção futura do que ela pode gerar de caixa e de lucros, considerando os investimentos e crescimentos de mercados que são projetados. Ou seja, ela tem potencial para gerar muito valor, geração de EBITDA, e isso, obviamente, ser traduzido em fluxo de caixa, considerando que no futuro exista o equilíbrio entre os fluxos, capex menor e maior entrada, visto que investimentos têm um duration definido e novos poderão ser feitos ou não. Logo, avaliar o impacto do cenário é fundamental para entender se a escolha do tipo de negócio na crise não te deixará sem dormir, se a volatilidade não irá consumir o seu bom senso. Estamos em um cenário onde o viés para a Selic é de queda ou de alta, ou de manter alta durante um tempo maior do que o projetado anteriormente. Infelizmente, atualmente, não estamos considerando uma queda de juros. Inclusive, falamos bastante aqui no Dica de Hoje, nos grupos, nos canais, sobre a curva de juros que acabavam embutindo uma Selic, inclusive maior que a atual, justamente com o receio da política fiscal futura. Portanto, a taxa de desconto é que vai moldar a sua modelagem do preço justo previsto. Se a taxa de desconto é menor, o fluxo que será trazido a valor presente na modelagem será maior que em momentos onde essa taxa é maior. E aqui entra o tal potencial de valorização futura que tantos buscam, mas poucos entendem. Quando o cenário muda, depois do pânico, a taxa de desconto muda. E assim, considerando que empresas com projeções futuras de crescimento maiores são as que na planilha têm a maior parte do retorno considerado no futuro, elas são as que mais se valorizam quando a curva de juros inverte. Portanto, a análise contempla a projeção de fluxos futuros e o movimento das taxas de juros. E veja que no momento estamos falando de setores que têm na projeção futura a maior parte da valorização do negócio, como empresas de precificação elevada, casos de cases de tecnologia, ou então de setores que sofrem mais e mais rápido devido ao processo mais curto com a inflação alta, como por exemplo o caso do setor de varejo de supérfluos. Portanto, em cenários assim, onde a incerteza comanda, esses negócios são mais penalizados no resultado e também na cotação da ação, porque estamos falando de fluxo e, consequentemente, de tempo na modelagem que irá, então, converter de acordo com a curva de juros. E o que ocorre quando a curva inverte? Alguém sabe quando ela vai inverter? Tudo que temos são projeções, assim como quando fazemos a modelagem na planilha. Mas existe a certeza de que quanto maior o duration na precificação, maior será o impacto quando a curva de juros muda o viés. E por fim, é importante lembrar que as flutuações nos preços podem ajudar e muito o investidor de renda variável se ele entender que a variação ocorre por diversos motivos e que a alta ou baixa volatilidade pode ajudar a formar uma carteira de ativos com possibilidades de maior e menor risco, assim como os seus retornos estimados. A volatilidade não precisa ser necessariamente ruim, a não ser que você se desespere e abra o home broker todos os dias, a cada minuto do dia e a cada oscilação, a cada queda, a sua atitude é vender tudo para comprar de novo quando a ação voltar a subir, ou então você simplesmente comprar no desespero de fazer o tão conhecido preço médio. É fato que o sobe e desce do preço das ações assusta muita gente. Afinal, é preciso compreender o que causa essa oscilação de preços, se é fundamento, se é especulação, se é algo ligado ao curto prazo. Não é algo solto no universo decidido por uma roleta. Sempre existe um motivo pelo qual o mercado se torna mais ou menos volátil. O mercado financeiro, você deve sempre lembrar, tem como base o volume. Então, aprenda a reconhecer esse comportamento nos preços e observar a tendência para operar com ela, nunca contra. Para evitar a faca caindo, o preço médio sem fim, anos e anos de ativos em carteira sem remuneração ou valorização. Afinal, a oscilação da cotação do ativo é um reflexo do movimento dos investidores. E a multidão nunca é totalmente racional, mas ela gera força. Por isso, é importante usar sempre o mantra: ninguém vence o mercado. Repita quantas vezes forem necessárias até aprender. Em relação ao volume, alguém compra e alguém vende. Quanto mais crescentes, mais indicam tendência. E quanto mais fracos, maior a indicação que existe uma perda de força. Então, se o ativo for de alta volatilidade, essas tendências são mais significativas. E sabemos que o preço oscila pelas operações. Um querendo vender o mais caro possível e o outro tentando comprar o mais barato possível. Ou seja, oscila com base no comportamento do mercado, dos investidores. A operação só ocorre quando um dos dois lados está disposto, por motivos diferentes, a ceder. E isso geralmente se dá quando existem projeções que suportam um crescimento do resultado dos negócios ou então que estão prevendo uma queda. E também temos, em relação à análise de volatilidade do ativo, aqueles que sofrem menos em épocas de vacas magras. Aqueles que não têm dívida, que são maduros, que têm capital, que geram caixa e são considerados mais previsíveis, conforme dito no início aqui da nossa conversa. E que, por consequência deste mesmo fato, acabam representando na planilha, na modelagem, um percentual de upside menor do que ativos com maior risco. Portanto, fica claro mais uma vez a importância da análise qualitativa nesses momentos que estão repletos de incerteza em relação ao cenário macro, que obviamente refletem também no desempenho dos negócios, seja na capacidade de investimento, seja na capacidade de você de fato vender o produto ou o serviço, de você conseguir colocar esse produto no mercado, aumentar esse mercado, de você conseguir repassar os preços, de você conseguir preservar a margem, todas as variáveis que o mercado observa com muita atenção no momento de fazer uma recomendação de compra ou de venda de um ativo. E para finalizar essa nossa breve conversa, um trecho do livro Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Não siga o rumo da multidão e outras lições de Fisher sobre o que comprar e quando vender. Abre aspas. Em outras palavras, dentro do período de vida da maioria dos investidores e dentro do período no qual seus pais poderiam ter agido em prol de quase todos eles, havia uma série de oportunidades disponíveis para estabelecer a base para fortunas substanciais para si ou para seus filhos. Essas oportunidades não exigiam a compra num dia específico, em meio a uma fase de grande pânico. As ações dessas empresas estavam disponíveis ano após ano, por preços que deveriam possibilitar esse tipo de lucro. O que se exigia era habilidade para distinguir essas poucas empresas que contavam com possibilidades de investimento consideráveis daquelas bem mais numerosas, cujo futuro oscilaria entre o sucesso moderado e o fracasso total. Será que existem oportunidades hoje para fazermos investimentos de modo que pudéssemos obter ganhos percentuais correspondentes nos anos que se seguem? Muito obrigada pela companhia, um abraço e até a próxima!